Pessoal, qual a série que eu faço agora, hein?
Garoto, faz 4 de 15 aí.
Olá, pessoas. Eu sou Yuri Motoyama. Nós vamos para mais um Drops, que é aquele podcast bem rápido, onde nós vamos responder perguntas. E eu estou aqui hoje para responder uma pergunta muito importante. Imaginem esse Drops como um Drops emergencial, um Drops urgente. Então, estou aqui com o professor Gilmar Esteves.
Fala, galera.
E professor René de Caldas.
Fala, galera. Tô falando aqui através da máscara, tá?
Já tá inventando moda. E hoje nós vamos responder uma pergunta que, na verdade, não foi enviada diretamente pra gente, mas nós, professores, profissionais de educação física, estamos recebendo e nos deparando com esse questionamento na internet por causa da epidemia do corona, que é... Se o exercício físico me torna imune ao coronavírus. Antes de começar aqui na gravação, eu queria só deixar um disclaimer rápido. Eu tava com medo de gravar qualquer coisa sobre corona e compartilhar qualquer coisa de corona, porque eu vejo muita gente se aproveitando da situação pra falar de corona, sendo que não tem nada a acrescentar, sabe? E aí eu conversei com o René, conversei com o Gilmar, porque a gente começou a ter uma frequência muito grande de gente comentando sobre essa questão que a gente vai falar agora. A gente conversou no grupo do Telegram também, né, com o pessoal que acompanha a gente lá, eles acharam pertinente. O Renan, que é o nosso primo aí lá do Na Trilha, também vai gravar programas disso, gravou uma mensagem incentivando a gente a fazer isso. Qual que é a nossa precaução aqui? A gente não vai falar nada que a gente não tenha propriedade para falar, mas ao mesmo tempo é bem importante esse ponto que a gente vai tocar aqui, que é o exercício não vai tornar as pessoas imunes ao corona.
Exatamente.
Isso aí. Começou tudo isso com uma postagem da USP, que tinha um título bem sensacionalista, que estava escrito assim: prática de exercícios pode diminuir o risco de contágio do coronavírus. Aí embaixo tinha o título, entre aspas, original, que estava assim: atividades esportivas realizadas de forma moderada e regular melhoram a resposta imunológica e as infecções de doenças das vias respiratórias. E isso surgiu um bafafá gigante, porque esse post foi realmente publicado no blog da USP com esse título. Depois, conversando com professores num grupo que a gente tem da USP, eles se posicionaram e aí a USP logo já corrigiu esse título. Só que muita gente já tinha compartilhado e já viralizou dessa forma. Outro problema que a gente tem foi um vídeo que foi divulgado pelo professor Drauzio Varella. É um vídeo promocional da Academia Smart Fit, onde ele incentiva as pessoas, na verdade, a irem às academias, a praticarem exercícios, porque é bom manter a saúde. Ele mesmo fala que vai participar de uma maratona e vai continuar treinando nas academias. Isso faz algumas semanas atrás que ele compartilhou esse vídeo. Com relação a essas duas postagens, essa parte da USP eles corrigiram, mas como eu falei, viralizou. E o vídeo do Drauzio Varella, a Daisy, que é nossa madrinha, que era até para ela estar gravando aqui com a gente, mas não sei se ela não tá conseguindo conectar aqui. Mas ela entrou em contato com a assessoria de imprensa do Drauzio, me marcou pelo Twitter, que inclusive é a filha dele que faz essa assessoria, né?
Ela falou que ia fazer uma retratação, né?
Isso, a filha dele mandou uma resposta, falou: gente, esse vídeo é antigo, nós vamos gravar outro vídeo corrigindo essas informações. E aí eu até comentei para avisar a gente que a gente até ajuda a divulgar. Por quê? Qual que é o problema? Que agora eu queria ouvir a opinião de vocês. Quando a gente tem a USP, quando a gente tem o Drauzio Varella, que são ícones de comunicação em massa, que tem algum tipo de propriedade, é muito perigoso quando eles usam esses tipos de título, né?
Isso, porque não chega só a gente na comunidade acadêmica, chega também a massa no geral, né?
Sim.
Então. Eles têm um poder de influência gigantesco.
Tipo, o problema é porque, no final das contas, por exemplo, a USP, ela tava querendo divulgar uma informação boa, falando sim, sobre exercício, imunidade e tudo mais. Só que aquele pedacinho, aquele título ali, deixa uma probabilidade de interpretações múltiplas que é muito perigosa, entendeu?
Uhum.
Não fala, não consegue resumir o tanto de pesquisa que a gente tem sobre sistema imunológico e exercício. Ou seja, naquele títulozinho de duas linhas ali, você deixa uma margem, por conta do pânico também, né? Por conta dessa coisa mundial que está sendo vivida aí. As interpretações, elas ficam muito mais afloradas, entendeu? Porque as pessoas não gostam de viver com a incerteza e aí elas querem criar uma certeza em cima da outra, sendo que a gente não tem certeza.
Isso aí.
Pra muita coisa que a galera pergunta hoje em dia sobre isso, porque tá muito recente, né?
Sim.
Positivo. E aí, fazendo um adendo já aí em relação ao... a matéria da USP, o porquê que a gente, né, porquê que nós, acadêmicos da área, e em conversa com outros profissionais, né, fomos contra esse título sensacionalista que expôs na matéria. O título afirma, não a matéria no geral, mas o título afirma que você fazer atividade física, você previne o contágio.
Isso.
E por que a gente não pode afirmar isso? Porque não tem nenhuma pesquisa em relação com o exercício e o Covid-19. Para a gente fazer um tipo de afirmação como essa, você precisa fazer um experimento, né? Então, você tem lá uma pergunta, você propôs a hipótese, você precisa fazer um experimento para saber se realmente você praticar exercício ao longo de um tempo, que também não é agudamente, né? Fazer exercício ao longo de um tempo, isso causa, né? Ou vai afetar na prevenção ou você se tornar imune, né, que algumas pessoas podem interpretar dessa forma, a esse tipo de vírus. Então não tem nada, não tem nenhum estudo que diz isso, por isso não pode ser certa essa afirmativa.
O surto, ele começou há muito pouco tempo, e tipo assim, as pesquisas com exercício e sistema imune, para você fazer, você tem, primeiro uma coisa, você tem que ter possibilidade de realizar essa pesquisa. E hoje, no mundo, não se tem nenhuma necessidade de fazer uma pesquisa comparada a isso, porque tem outras pesquisas que demandam muito mais recurso e gente para trabalhar e necessidade de ser feita, que vão acabar suprimindo. Ou seja, nesse momento, não é o momento da gente ficar fazendo pesquisa com o exercício relacionado a isso. Por quê? Ela não é essencial nesse momento, entendeu? A gente tem muitas outras pesquisas essenciais que tem que gastar recurso para fazer, que tem que gastar pessoal, que expõe as pessoas ao risco, né? Porque você vai ter que manipular o vírus, vai ter que trabalhar com infectados, ou seja, a gente tem uma urgência muito maior de outras coisas que não relacionadas ao exercício. Então,
sim, sim.
Eu acho que não vai sair tão cedo uma pesquisa como essa enquanto esse surto não estiver controlado e você puder trabalhar especificamente quando a situação já estiver mais estabilizada, entendeu? Então, é isso que eu expliquei para ele. Não tem probabilidade de começar a sair nos próximos, sei lá, semanas ou meses, pesquisa específica para coronavírus e exercício, né?
E quando eu tava postando esse... Aí eu repostei lá no meu Instagram e no Stories do 4 de 15, pra gente tomar cuidado, né, com aquela postagem. E algumas pessoas foram comentando, né, como eu abri, eu fiz uma postagem no meu feed e algumas pessoas começaram a comentar e isso me deixou muito mais preocupado desse cenário. Por quê? Algumas pessoas comentaram: ah, mas exercício pode ajudar na imunidade? Existem pesquisas que mostram que sim. O vírus, ele não luta contra o sistema imune? O corona? Sim. Então logo elas juntaram as duas informações e aí na cabeça da população, que às vezes não tem conhecimento técnico, né?
Uhum.
Faz muito sentido isso, que é aquele raciocínio indutivo. Eu vou dar outro exemplo. Se é clássico, toda aula de filosofia da ciência que você vai estudar raciocínio indutivo, ele fala assim...
Filosofando aí, né?
É, que aí você fala assim, metal conduz eletricidade. Sim. Ouro é um metal. Sim. Então, ouro conduz eletricidade. Sim. Mas todo metal conduz eletricidade. Se você pegar lá prata e titânio, eles são os opostos. Prata conduz muita eletricidade, titânio conduz pouca. E quando a gente fala de imunidade e exercício, a gente está falando a mesma coisa. O raciocínio indutivo para chegar a essa conclusão, ele é até válido. Mas o problema é, a gente não conhece o vírus, a gente não sabe o quanto que ele consegue vencer a barreira no seu sistema imunológico, a gente não sabe nada, então não tem como a gente afirmar isso. E chegando para o outro ponto, que eu acho que é importante, nessa mesma discussão, aí teve um professor, se eu não me engano, que ele falou assim: ah, então eu vou continuar minhas rotinas de treino, vou continuar fazendo tudo que eu faço, porque eu acredito que o exercício melhora a minha saúde e me deixa mais resistente, ou melhora a minha imunidade, ele falou alguma coisa assim.
É, ele falou que ele vai se tornar, que ele se torna imune ao vírus.
E aí é o que é o grande problema. Aí essas pessoas que acreditam nisso vão continuar indo às academias e vão desrespeitar, eu acho que é uma das regras mais importantes que a gente tem agora, que é a regra de isolamento, né? Agora a gente tá passando por um período de isolamento e eu acho assim... Isso é o mais importante que a gente pode fazer agora. Não é importante você compartilhar postagem no Instagram, não é importante você compartilhar o vídeo do médico que é da sua, do seu condomínio no grupo do WhatsApp, não é importante nada disso. Tudo isso não é importante. Importante é você sentar, né, a bunda dentro de casa e respeitar a regra de isolamento. Então, não vá pra academia, não vá pra lugar se tem aglomeração. Você que é dono de academia, tem muitas pessoas que estão até no grupo do Telegram, a gente tava conversando, que às vezes tem academia, tem um negócio que envolve academia. Eu entendo que é, vai quebrar economicamente muitas pessoas, o Brasil vai sofrer em termos gerais com isso. Mas as pessoas ficam resistentes. Eu tava vendo no meu Instagram pessoas que eu conheço que têm academias de yoga, né? Estúdios de yoga. As pessoas, ah, venham treinar. As janelas e as portas estão abertas, aí mostra um lugar aberto, né? Uhum. Você tá no ambiente aberto, é um fator só que vai fazer com que você se proteja. Mas tem o contato, né? A gente tem já estudos, já foram publicados sobre o tempo de permanência do vírus em superfícies, que vai aí de horas para dias, dependendo da superfície.
Madeira é um dos que dura mais, eu acho que são 4 dias, se eu não me engano.
E já pensou, você encosta em algum lugar, você espirra e o vírus fica lá, pode estar a janela aberta, você pode estar dentro de um furacão, entendeu? Que não vai adiantar nada. Então, tem que tomar muito cuidado. Vocês que estão ouvindo a gente que tem um pouco de dúvida, ah, se eu devo ir pra academia, você imagina assim, você tem que sair da sua casa, se isso for extremamente importante. Putz, é muito importante pra academia agora, sabe? É essa a questão. Ai, mas se eu não treinar agora, Yuri, minha imunidade vai cair, eu vou deixar de ser uma pessoa treinada. Não vai. Você pode fazer exercícios em casa, tem proposta pra você fazer em casa, né? Não tem necessidade disso.
Um negócio até que eu ia comentar, são duas coisas que eu lembrei. Primeiro que se você já é uma pessoa treinada, que já treinava antes, por exemplo, eu já treino há muito tempo e tenho uma sequência de anos aí de treinamento. A minha imunidade, ela já é muito boa por conta disso. E também por conta de sono, de alimentação, de boas práticas de saúde em geral, né?
Uhum.
Se eu diminuir a intensidade do meu treinamento, a frequência, se eu conseguir só treinar em casa, mesmo que seja com intensidade bem abaixo do que eu consigo numa academia convencional, a minha imunidade, ela não vai cair assim de uma hora para outra. Ah,
sim,
hoje
sim.
Eu era imune e amanhã eu não vou ser.
Né? Sim.
E aí é outra coisa que eu ia falar, né? Quando a gente trabalha a imunidade, ela tem duas perspectivas aí, principais, né? Você não ter a doença ou você ter uma recuperação mais rápida, né? Vamos dizer, uhum, que tem esses dois pontos principais aí. O problema do coronavírus é que a gente nunca entrou em contato com ele diretamente. Ou seja, o nosso sistema imune, ele não tem muitas formas de combater. Ele tem aquelas que ele combate todos os agentes novos ao nosso organismo. Mas, uhum, a gente não sabe o quanto que ele é efetivo para isso, né? E quando a gente fala de trabalhar a imunidade, por que uma pessoa que treina, ela tem menos probabilidade de, sei lá, ficar gripado ou então de se recuperar mais rápido? Porque essas gripes comuns, a gente já teve muito contato com elas a vida inteira.
Sim.
Ou seja, o nosso sistema, ele já combate de forma mais efetiva e consegue tanto proteger quanto tratar de uma forma mais efetiva. Agora, o problema do vírus novo é porque a gente não sabe como é que reage a isso ainda. Aí, esse raciocínio indutivo, né, que o Yuri falou aí no começo, ele não funciona muito bem contra uma coisa desconhecida, porque é um vírus que ele trabalha de uma forma diferente, apesar dele ser um vírus de RNA, né, se eu não me engano. E a gente não sabe como é que ele, na verdade, até sabe, tem algumas pesquisas já falando como é que ele entra, aquela glicoproteína que ele tem, né, que é o que dá o nome de corona, né, que parece uma coroa, uhum, o trabalho que ela faz, será que é igual dos outros e tal, assim, eu também não sei, ou seja, a gente tem que ter muita informação para saber se realmente ele consegue ser efetivo e principalmente específico para o coronavírus, né,
uhum,
porque, por exemplo, a gente tem alguns vírus, não só vírus também, mas bactérias, que são muito resistentes e já tem trabalho mostrando o corona desde 2007.
Uhum.
E aí ele veio sofrendo mutações. Quando eles vão sofrendo mutações, eles vão aprendendo a ficar mais resistente a determinado fator que fazia com que eles morressem.
Uhum. Voltando na relação que você falou do pessoa treinada, a gente pode também comentar da pessoa não treinada que ouve esses fatos que a gente comentou e quer começar a iniciar um programa de treinamento.
Manda nisso aí.
Isso é muito perigoso. Quem não treina, né, uma pessoa sedentária que escuta isso, fala, pô, agora então eu vou começar a treinar, que eu vou me tornar mais imune, né, que eu não vou adquirir, né, a doença. Pelo contrário, se você começar a treinar agora, né, dependendo do volume e intensidade de exercício que você fizer, e para você que é sedentário, qualquer volume ou intensidade pode ser que seja alto, né? Você, pelo contrário, você vai reduzir, você vai deprimir a sua imunidade. e aí você vai ficar mais suscetível a adquirir qualquer tipo de doença, inclusive essa, eu acredito. Então, você que é sedentário e ouve isso, né, não comece a fazer um tipo de atividade física agora muito intenso. Ah, você quer iniciar um programa de atividade física? Mas, pode iniciar, mas não com esta finalidade de se tornar imune para pegar, para não transmitir ou se contagiar quanto ao vírus.
É. Exatamente, porque o exercício físico feito em intensidade alta e até moderada para um sedentário, ele tem um período de diminuição, que eles chamam de janela de supressão imunológica. Isso você pode lembrar bem quem corre essas competições de rua, de pedestrianismo, né? Você pega o cara lá, que ele quase não se exercita, aí alguém fala, ah, vamos correr aí os 10 km da Praça da Sé. Aí o cara treina um pouquinho, e aí vai no dia da prova e corre. Mas no dia da prova, ele se esforça, né? Tenta dar o máximo de si, fica todo dolorido, todo quebrado. E na semana que seguinte acontece, tudo fica gripado. Não sei se vocês que estão ouvindo já repararam ou já viram isso acontecer com alunos.
É isso aí.
Por quê? Você tem um período que de uma semana, 5 dias, até 10 dias, tem dados na literatura, de supressão imunológica. Então, é um outro perigo do que o Gilmar falou. E outra coisa que o René falou, que eu queria enfatizar... Quando ele comentou imunidade, a imunidade ela é uma harmonia entre descanso, entre alimentação, entre estresse, né? Que eu falo estresse mental, estilo de vida, que envolve exercício.
Sono.
Sim, sim, sono. Não adianta também você só pensar no exercício e as outras variáveis não estão equilibradas.
Uma coisa que eu lembrei que tu falou aí agora, se a gente for levar em consideração que antes da quarentena, você tinha que sair de casa, tinha que trabalhar, aí tinha estresse e tudo mais, e não conseguia se alimentar na hora certa. Hoje, se você ficar em casa, você tem uma oportunidade muito maior de aumentar a sua imunidade só de ficar em casa e controlar a sua alimentação e seu sono,
sim,
do que de incluir sessões de exercício a mais e tudo mal planejado, entendeu? Ou seja, sim, você está com a oportunidade na mão de ficar mais imune, que é o quê? Ficar dentro de casa, controlar seu sono, tá com as pessoas que você gosta, né?
Então, ó, pra gente fechar aqui, não saia de casa se for extremamente necessário. Academia, já estão fechando várias academias, o governo tá pedindo pra fechar. Mas mesmo que você tenha um lugar que esteja funcionando ainda, que esteja aberto, a academia não é um lugar sagrado de pessoas que têm imunidade e você tá no meio de gente que não vai transmitir a doença. É errado pensar isso. Respeitem essa regra, essa solicitação do governo de isolamento, mas respeite isso, porque ir para academia, sair de casa, você vai ter que se expor, você tem que sair no elevador, você vai ter que ir no corredor do seu prédio, você vai entrar em contato com outras pessoas, você vai... Não adianta, tem que ficar trancadinho em casa bonitinho e fazendo o seu período de isolamento da melhor maneira possível.
E Japa, o Renan mandou uma mensagem aqui, ó, ele tá ouvindo a gente, né? Aí ele falou que pra quem tem filho, correr atrás dos guris já é suficiente. Isso é verdade, mano. Se você tá em casa e tem filho, você nem precisa se preocupar com atividade física, porque você já vai ter bastante.
É isso aí.
Beleza, então?
Beleza.
Até o próximo Drops e eu espero... com boas notícias.
Valeu, pessoal. Fiquem em casa.
Valeu, pessoal. Até a próxima.